DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW. Hoje é sábado, dia 21 de junho de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Começamos pelas notícias. Em Moçambique, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em ataques nos últimos três dias. Segundo a agência de notícias Lusa, é este o balanço de seis ataques a colunas de viaturas escoltadas pelo exército no troço entre Muxungwe e o rio Save, em Sofala, no centro do país. As vítimas foram atingidas num transporte público proveniente de Machang, em Sofala, na sexta-feira, após uma emboscada na zona de Zove atribuída a homens armados da Renamo, o maior partido da oposição, que se confronta há um ano com o exército naquela região. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, defendeu este sábado o levantamento das sanções internacionais contra António Ndjaye e outros chefes militares procurados por tráfico de droga. Ndjaye, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, liderou os militares no golpe de Estado de 2012 e está indiciado pela justiça norte-americana por envolvimento em tráfico de droga. Em entrevista à agência Lusa, em Bissau, onde hoje terminou a sua missão, o antigo presidente timorense considerou também que existe agora uma oportunidade única para a Guiné-Bissau abrir uma nova página, sem golpes de Estado nem outros focos de instabilidade. Pelo menos 10 pessoas morreram este sábado em duas aldeias no norte da Nigéria, em ataques atribuídos ao movimento islâmico Boko Haram. De acordo com habitantes e líderes locais, as aldeias atacadas situam-se perto de Chibok, onde em abril o Boko Haram raptou mais de 200 estudantes. Várias casas também foram incendiadas durante os ataques deste sábado. O presidente russo Vladimir Putin colocou em alerta máximo as tropas localizadas no centro da Rússia. O anúncio foi feito este sábado pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Putin disse também apoiar o seu homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, na sua ordem de cessar fogo, mas afirmou que sem ações práticas não será possível iniciar o plano de negociações bilateral. A Ucrânia decretou o cessar fogo unilateral de uma semana na sexta-feira, tendo como objetivo o fim dos confrontos que já deixaram mais de 375 mortos desde abril. No entanto, o cessar fogo está a ser ignorado pelos separatistas pró-russos. Na Mauritânia, 1,5 milhão de eleitores foram hoje chamados às urnas para escolher o futuro presidente da República Islâmica. Existem poucas dúvidas acerca da reeleição de Mohamed Abdelaziz, que conta com quatro adversários. O antigo general chegou ao poder através de um golpe de Estado em 2008 e foi eleito para um primeiro mandato em 2009. Nestas presidenciais, boicotadas pela maioria da oposição, a principal incógnita é a taxa de participação. As eleições são fiscalizadas por várias missões de observadores internacionais, entre as quais a da União Africana. O Tribunal de Minia, no centro do Egito, confirmou a condenação à morte de 183 presumíveis apoiantes do presidente de posto, Mohamed Morsi. Entre eles está o chefe da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badi. Perto de 700 pessoas tinham já sido condenadas à morte em finais de abril por terem participado em manifestações violentas em Minia, em agosto passado. A confirmação das penas de morte surge cerca de duas semanas depois de Abdel Fattah al-Sisi, o ex-chefe do exército que destituiu Morsi, ter prestado juramento como presidente. 9 líderes da União Europeia, reunidos este sábado em Paris pelo presidente francês, François Hollande, apoiaram a indigitação do conservador Jean-Claude Juncker para presidir a Comissão Europeia. Além de Hollande, na reunião estiveram presentes os chefes de governo de Itália, Bélgica, Roménia, Dinamarca, Eslováquia, Malta e República Checa, assim como o chanceler austríaco. Os líderes justificaram o apoio ao candidato conservador, dada a ampla vitória do Partido Popular Europeu nas eleições europeias de maio. E Dilma Rousseff vai candidatar-se a um segundo mandato na presidência do Brasil nas eleições de 5 de outubro. O anúncio foi feito este sábado na Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, que governa o Brasil desde 2003. Apesar de a candidatura de Rousseff ser dada como certa há vários meses, não tinha sido ainda formalizada, o que permitiu que nos últimos meses surgisse um movimento do partido que defendia uma candidatura do ex-presidente Lula da Silva. E no desporto, em Fortaleza, a Alemanha defronta neste momento o Gana, uma partida que está para já empatada sem golos. É um jogo da segunda jornada do Grupo G do Mundial de Futebol de 2014. Depois da goleada frente a Portugal por 4-0, os alemães procuram vencer para ficar perto dos oitavos de final. Já os africanos procuram somar os primeiros pontos depois de na estreia terem perdido por 2-1 frente aos Estados Unidos. Hoje, no Grupo F, a Argentina também derrotou por 1-0 o Irão, comandado pelo português Carlos Queiroz. Um golo de Lionel Messi, já nos descontos, permitiu aos argentinos garantir antecipadamente o apuramento para os oitavos de final do campeonato. Mais logo entram em campo a Nigéria e a Bósnia-Herzegovina, também do Grupo F. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para o número 00491758198273 ou escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Também pode deixar um comentário no Facebook da DW Português para a África. Fica agora com o programa Contraste, uma entrevista exclusiva com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Oldemir Baloi, conduzida por Nada Issoufou, na capital alemã, Berlim. E logo a seguir, não perca mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu volto depois.
DW Contraste.
O impulso económico e comercial é visto como um marco positivo do governo de Armando Guebuza. Até o fim do seu mandato como presidente de Moçambique, que termina em menos de 4 meses, a aposta continua a ser a mesma, principalmente com a descoberta de grandes reservas de gás e carvão mineral. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país veio à Alemanha neste contexto. Mas outros pontos não menos importantes o trouxeram aqui esta semana, como, por exemplo, o apoio da Alemanha ao Orçamento Geral do Estado moçambicano. Em Berlim, eu, Nada Issoufou, entrevistei Oldemir Baloi, que, em exclusivo para a DW África, falou sobre a tensão político-militar, a entrada da Guiné Equatorial na CPLP, entre outros assuntos. E o Orçamento de Estado foi o pontapé de saída da nossa entrevista. A imprensa moçambicana anunciou recentemente que a Alemanha não irá apoiar o Orçamento de Estado de 2015 e perguntamos-lhe se este foi um dos temas que o trouxe a Berlim.
Sim, o contraste para a viagem é um quadro global, aplaudindo e agradecendo o que de bom tem acontecido e procurando resolver assuntos cuja evolução não tem sido muito feliz. Em relação ao apoio ao orçamento, a Alemanha não terá apoiado este ano, mas deverá apoiar em 2015. Eu passei essa mensagem em todos os encontros de natureza política que tive e não tive qualquer reação negativa. Aliás, devo dizer, fiquei algo surpreendido com a abertura, o apoio, a simpatia com que Moçambique é visto aqui, que nem sempre é o que transpira Moçambique. E a surpresa está exatamente na intensidade dessa relação. Alguns evidenciam mais um ou outro aspecto negativo do que uma avaliação global que é, muito francamente, positiva.
A semelhança da Alemanha, o Reino Unido também diz que não está satisfeito com a prestação do governo moçambicano em termos de gestão das ajudas. O que é que responderia a comunidade internacional quando se fala e fica comprovado alguma má gestão, por exemplo, para não falar de casos de corrupção que são imputados aos mais altos escalões da direção ou da gestão em Moçambique?
Eu penso que há uma generalização precipitada. A gestão da ajuda por parte de Moçambique tem sido aplaudida internacionalmente. Surgiram recentemente 2 casos que não terão agradado à comunidade internacional. E vai daí que tem havido, portanto, críticas em relação à atuação do governo. O diálogo na busca de esclarecimentos para esses factos continua, mas as pessoas já tiraram conclusões e já fizeram posicionamentos. Agora, manda a verdade dizer que nem sempre estes recuos e suspensão da ajuda, em alguns casos, têm a ver com a penalização a Moçambique. Também têm a ver com dificuldades internas, mas é mais cómodo imputar responsabilidades a Moçambique. Mas ainda recentemente realizou-se a reunião de Moçambique com os países que é para o apoio programático, incluindo o apoio ao orçamento, e os parceiros, de um modo geral, manifestaram satisfação para a performance de Moçambique e prometeram financiar o país com US$500 milhões. Melhor evidência que esta não pode haver.
Para além das justificações de má gestão ou corrupção, o facto de Moçambique ter as riquezas naturais que tem pode impulsionar também a diminuição desta ajuda externa?
Não necessariamente. Poderá é alterar a sua estrutura. E por isso é que nós, ao mesmo tempo que apostamos no eventual aumento da cooperação, estamos mais empenhados ainda na promoção do investimento. Ou seja, o setor privado, em termos de crescimento e desenvolvimento a longo prazo, tem um papel crucial a jogar. Portanto, eu não vejo que por essa via haja diminuição da ajuda, porque as necessidades são grandes e o efeito o impacto das receitas provenientes dos recursos minerais não será imediata. Essa exploração começa em 2018. É verdade que temos tido algumas receitas extraordinárias, resultantes de transações, cedências de posição entre os diferentes acionistas, mas, digamos, receitas numa base regular e sistemática terão início apenas em 2018. Não começam no pico dessas receitas. Portanto, há que ver como é que essas receitas têm impacto no orçamento, curto, médio e longo prazo, e comparar esse crescimento de receitas com o grau de satisfação das necessidades, não só do orçamento, mas também para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos.
Este é um ano de eleições. A diáspora está contemplada desta vez?
Como sempre. O que nós não temos conseguido, e isso por falta de consenso entre os atores políticos, é abranger toda a diáspora. Mas Portugal, Alemanha e África do Sul são incontornáveis.
Como é que isto será feito, por exemplo, com o recenseamento?
O recenseamento já ocorreu e com bons resultados, quer aqui na Alemanha, quer nos outros países que mencionei, e tivemos situações até de moçambicanos que manifestaram o desejo de se irem recensear noutros países, vindos de outros países para se recensear nesse, para ver se conseguem votar. Portanto, o entusiasmo é grande. A capacidade de resposta da nossa parte é que não tem permitido responder a essa ansiedade dos moçambicanos por votar. Mas teremos mais gente a votar este ano do que tivemos nas eleições anteriores.
O caso dos madjermanes ainda não está fechado, pelo menos para eles. Como é que o governo moçambicano pensa encontrar uma solução para este caso que já se arrasta há muito tempo?
Para eles não está fechado, para o governo está fechado. Portanto, não teria mais considerações sobre isso. É sempre um assunto polémico, um assunto controverso, um assunto delicado. E nós temos um ministério que tem vindo a lidar com esse assunto e a informação que eu tenho para o governo é um assunto encerrado.
Moçambique vai deixar a presidência rotativa da Cplp para entregá-la a Timor-Leste. A próxima cimeira vai analisar o dossiê polémico que foi preparado sobre a presidência de Moçambique, que é a entrada da Guiné Equatorial para o grupo. Como lusófono, como político, acha que a entrada da Guiné Equatorial para a Cplp é salutar?
Bom, primeiro, o processo de adesão da Guiné Equatorial não começa com a presidência de Moçambique. Já tinha começado, Moçambique procurou dar o impulso que se impunha. Se essa adesão é salutar ou não, eu diria categoricamente que sim, que é salutar. Para se qualificar para a adesão na Cplp, a Guiné Equatorial teve que acelerar uma série de processos internos, no sentido da democratização, no sentido do aprofundamento da utilização da língua portuguesa, por exemplo, no que diz respeito à democratização e aos direitos humanos, principalmente. O último passo que deu foi a moratória em relação à pena de morte. Portanto, se antes de entrar já deu estes passos todos e outros que aqui não mencionei, uma vez dentro da Cplp, terá aquilo que se chama a pressão dos seus pares. Portanto, nós somos uma organização que se guia por valores democráticos, todos eles, sem exceção, e certamente que a Guiné Equatorial não tinha adesão à Cplp como um fim em si. Quer entrar para ser um fator de desenvolvimento da organização e para isso tem de continuar a fazer o alinhamento que iniciou para efeitos da adesão.
A presidência de Moçambique na Cplp termina e o caso na Guiné-Bissau, ao que tudo indica, está agora a andar dentro dos carris. Como é que Moçambique vê isso?
Com muita satisfação, ainda é cedo para cantarmos vitória, mas não há dúvida que se está no bom caminho. As eleições não eram um fim em si, mas correram muito bem. E aqui aproveito a oportunidade para mais uma vez passar as minhas felicitações aos guineenses pela postura e pelos resultados. Agora, esperemos é que, após a formação do governo e o estabelecimento dos diferentes órgãos, instituições democráticas, a Guiné-Bissau entre, em definitivo, na senda da recuperação da economia, da melhoria das condições de vida dos guineenses e volta a jogar o seu papel no concerto das nações, nas diferentes organizações a que pertence, a Cplp, a CDAO, a União Africana, Nações Unidas, etc. etc.
Moçambique vive um momento de grave tensão político-militar e a solução tarda em chegar. Enquanto isso, há vítimas mortais e há danos materiais. Acha que os moçambicanos têm capacidade para resolver isso sozinhos ou precisam de mediadores ou facilitadores internacionais, como, por exemplo, tem defendido a RENAMO?
É uma situação que poderia ser resolvida pelos moçambicanos, sem precisar de qualquer tipo de mediação. Desde que o entendimento em relação aos valores democráticos fosse o mesmo. Em democracia, problemas resolvem-se de uma forma pacífica, através do diálogo, através das instituições. Uma das partes perdendo uma votação no Parlamento, e o Parlamento é constituído por deputados eleitos em votação aberta, livre e democrática. Quando uma das partes, perdendo a votação perante dois partidos, recorre às armas para fazer valer as suas razões, os seus argumentos políticos, alguma coisa está errada com a noção de democracia que essa parte tem. Apesar disso, como moçambicanos, queremos que é o diálogo que há de resolver o problema, mas tem de ser um diálogo honesto, no sentido que só há diálogo onde há cedências de parte a parte, onde há uma aproximação de ambas as partes em relação a uma terceira posição. Nenhuma das partes pode ou deve pretender impor a sua posição. O diálogo tem de resultar numa terceira via, numa terceira solução. Não é isso que tem estado a acontecer. Estamos a beneficiar neste momento, temos vindo a beneficiar da ajuda dos observadores nacionais. Há um impasse agora em relação aos termos de referência para os observadores internacionais, mas eu penso que em algum momento o bom senso há de prevalecer e as eleições, portanto, por parte da RENAMO, há de prevalecer e as eleições terão lugar em 15 de outubro, como está previsto. Porque, de facto, perante este estado de coisas, nada melhor do que dar a palavra ao eleitorado. Ele é que vai decidir quem tem razão, quem deixa de ter e que futuro Moçambique deve ter no imediato.
Em que pontos acha que a RENAMO deveria ser menos severo?
Eu não gostaria de entrar muito nesses detalhes, porque está a decorrer um diálogo entre o governo e a RENAMO. Há uma equipa de governo que é responsável por esse processo e eu não gostaria de tecer mais considerações que pudessem perturbar o curso normal das negociações.
Acredita que uma solução para esta situação será alcançada antes das eleições gerais previstas para 15 de outubro?
Tem de ser alcançada, porque o ciclo eleitoral não deve ser perturbado. Uma das essências da democracia é a realização regular de eleições e este governo não está interessado em prolongar o seu mandato, nem está interessado em encontrar outras soluções que não sejam um novo governo eleito pelos moçambicanos.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quarto episódio da radionovela Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo. No último capítulo, Tomé quebrou uma janela ao chutar a sua bola. Metoba, o jogador profissional, falou da importância do estágio de futebol numa conferência de imprensa. Antes disso, tinha recusado a proposta do deputado Macema de incluir o filho, Jonas, na equipa antes do estágio começar. Serafina, a menina do campo que está a gostar de jogar futebol, descobriu ainda que a sua tia, que mora na cidade, não é bem aquilo que ela julgava que fosse. Fiquem connosco para descobrirem onde a história nos leva agora. E começamos com Tomé a tremer de medo, depois de ter partido a janela.
Bola? Alguém deve ter chutado na direção errada. Oh, não. Como é que eu vou explicar à tia Lília quando ela voltar? Tenho de guardar a bola. Bem, o melhor é ir ver quem foi.
Ei! Tu aí embaixo! Foste tu que partiste a nossa janela?
É? Sim, mas não foi de propósito. Podes atirar uma bola, por favor?
O quê? Não, desculpa, mas vou ter que ficar com a tua bola até a minha tia chegar a casa. Tenho de lhe explicar a janela partida, né?
Ouve lá, não quero arranjar problemas contigo. Já pedi desculpas pela janela, agora atira uma bola ou vou ter de ir buscar aí acima.
Estás a ameaçar-me, por acaso? Pois tenho de te dizer que não tenho medo de ti. E para a tua informação, eu sou do campo. Portanto, esta não é a primeira vez que lido com rapazes irresponsáveis como tu, hein? Esta bola fica aqui até a minha tia voltar.
Eu acho que conheço a tua tia. Ela é boa pessoa, vai entender. Já não é a primeira vez que isto acontece. Nós estamos aqui a jogar futebol. Partimos uma janela e pedimos desculpa. Foi sempre assim.
Pode ser, mas para mim é a primeira vez. E afinal de contas, Que tipo de jogador és tu? Não viste para onde estavas a chutar a bola?
Agora passaste dos limites. O que é que tu sabes de futebol? Não passas de uma menina.
Está bem. Cada um de nós tem direito a 5 penaltis. Se tu ganhares, dou-te a bola. Se eu ganhar, fico eu com ela e tu tens de esperar aqui até minha tia chegar. E não é tudo. Depois ainda tens que explicar à minha tia o que aconteceu aqui.
Estás a falar a sério?
Vês-me a rir por acaso?
Não, só não entendo porque é que te dás ao trabalho. Não seria mais fácil dar-me uma bola de uma vez por todas?
Tomé está convencido de que será uma brincadeira jogar contra Serafina, mas ele ainda não sabe com quem está a lidar. Por isso, Serafina vai ter com ele ao parque para os penaltis. Entretanto, Metoa começa o estágio de futebol, mas, para sua surpresa...
O que é que se está a passar? Estamos aqui há uma hora e temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 jogadores?
Corrijo. 5. Temos 5 jogadores. 3 são meninas.
Desculpa perguntar outra vez, mas quem é o senhor mesmo?
Zé Cardoso, presidente da Federação Nacional de Futebol.
Ah, sim. E como é que conseguiu chegar a esse posto?
Desculpe.
Deixe estar. Senhor Cardoso, deixe-me esclarecer uma coisa só. Neste estágio não irei pôr de parte as meninas só por serem meninas. O futebol mudou. Hoje em dia o futebol inclui meninas, pessoas com deficiência, os mais jovens, os mais velhos, os ricos e os pobres. Enquanto se conseguir correr e chutar, o futebol é para todos.
Tenho de admitir que nunca pensei nisso. Bem, de qualquer forma é o seu estágio. Eu só estou aqui a assistir. Vamos começar?
Vamos, não tenho tempo a perder. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao estágio de futebol. Vamos começar com as apresentações. Digam o vosso nome, a vossa idade e por que querem participar neste estágio. E lembrem-se, não me mintam. Se mentirem eu descobrir, a vossa participação fica por aí. Quem quer começar?
Meu nome é Orlando. Eu tenho... Bem, para ser sincero, não sei bem quantos anos tenho. Eu quero participar no estágio, porque é a única hipótese de eu ter um futuro melhor.
E de onde és, Orlando?
Na verdade, eu não tenho casa nem família. Vivo nas ruas de Tambará.
Agora tens uma casa. Esta é a tua nova família. Bem-vindo. Próximo.
Como pôde Orlando desencorajar o seu melhor amigo de participar no estágio de futebol e traí-lo desta forma? A resposta é simples. Foi pelo medo da competição. E enquanto os outros jogadores se vão apresentando no parque, não muito longe dali, Tomé está pronto para tentar o seu primeiro penalti com Serafina à baliza. Uma baliza improvisada, com duas pedras no chão a marcarem o sítio dos postes.
Quem me dera que o Orlando estivesse aqui para ver isto. Onde será que ele está?
Ei! Queres chutar a bola ou não?
Estou pronto. Aqui vai o golo número 1. Golo! Eu bem te disse que ia ser fácil. Agora é a tua vez.
Yeah. Estás pronto?
Queres que eu feche os olhos?
Gostaste?
Meu Deus! Como é que... Espera aí! Como é que tu...
Agora estamos 1-1! És tu!
Está bem. Então queres jogar a sério, não é? Eu estava a ser meigo contigo, mas agora vou mostrar-te como joga um profissional. Tenta agarrar esta agora!
Agora sou eu!
Isto não é possível. Uma menina a agarrar a minha bola. Eu sou mesmo um jogador inútil, pá. Não há esperança. O Orlando tinha razão. Eu nunca teria conseguido passar no estágio de futebol.
Estágio de futebol? Que estágio de futebol?
Não sabes? O Metoba está dirigindo um estágio de futebol para formar uma equipa para levar à Europa.
O Metoba? Onde? Leva-me para lá, por favor. Por favor. Eu ainda não conheço a cidade. Leva-me.
Não. Aquilo não é para pessoas como nós. E além disso, tu disseste que a tua tia estava a chegar.
Não precisamos de ficar muito tempo. Só quero ver o Metoba ao vivo. Por favor. Ah, eu sou a Serafina.
Eu sou o Tomé.
Então vamos depressa, Tomé. Antes que a minha tia chegue.
Serafina e Tomé, agora amigos, dirigem-se assim para o estádio de Tambarare, sem desconfiarem do que os espera. Enquanto isso, Jonas está a entrar em campo com a camisola de uma equipa europeia famosa.
Treinador, peço desculpa por chegar atrasado.
Hoje desculpo-te, mas não faças disso um hábito. Todos! Este é o...
Jonas. Jonas Massema.
Massema? Da família Massema? Do deputado Massema?
O Jonas é filho de um membro do parlamento, mas aqui somos todos iguais. Somos uma equipe. Não há diferenças entre nós. Já agora, alguém sabe por que é que vieram tão poucos? Estava à espera de ver mais gente aqui.
Talvez porque muitos rapazes estão a trabalhar no campo. Outros na cidade. E outros... Outros ainda estão no interior do país, na floresta.
Na floresta?
Eu acho que o que ele está a tentar dizer é que muitos rapazes ainda estão com os rebeldes na floresta. Crianças soldado, a tentar derrubar o nosso governo.
África! Quando é que os rapazes vão ter permissão para serem rapazes? Bem, de qualquer forma, o melhor é começarem a aquecer. 5 voltas ao campo, depois quero todos aqui no centro, ok? Vamos, vamos, vamos!
Metoba tem razão. Há tantos rapazes com talento que estão a ser explorados por homens de negócios ou para combaterem os seus conterrâneos. Juntem-se a nós no próximo capítulo, quando Tomé estiver cara a cara com Orlando. E irá Serafina juntar-se à equipa? Como será a reação da tia Lília? Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E durante esta emissão recebemos vários comentários em relação aos vários temas que estão a marcar a atualidade, sobretudo o jogo Alemanha-Gana, que está neste momento no intervalo e continua empatado sem golos. Bruno Furquia acha que a Alemanha vai ganhar. Leroy Damax espera que os alemães vençam os ganeses para dar mais chances aos portugueses amanhã. Osman Arnaldo Júnior Augusto acha que é a Alemanha, mas ele gostaria que fosse o Gana que ganhasse a partida de hoje. Alcenino Firme Solmon acha que a Alemanha vai ganhar ao Gana por 2-0 e os golos serão apontados por Müller e Klose. Isaías Niamunda diz que é africano, mas a sua seleção vai perder. A Alemanha sairá vencedora desta partida. Gonçalves Cumbano pede pessoal pelo menos um gol do Gana e Armindo Fernando acha que o Gana tem que perder. Ele diz também força Renamo, mas não mate mais o povo. Ele refere-se a notícias dos 2 mortos e 4 feridos em ataques em Moçambique nos últimos dias e que avançamos no início desta emissão. Cornélio Afonso acha que não, que o Gana tem que ganhar o jogo. Alcídio Gervásio Novato concorda. E Feliciano Muepa acha que não se deve sonhar, são mesmo os africanos para isso. A Alemanha é a candidata deste Mundial. Mirócia Dourado escreve simplesmente muita força. Recebemos também vários SMS da Guiné-Bissau. Lá Fubaldé diz que amanhã o treinador de Portugal tem que mudar a equipa para dar mais consistência e vencer. Este ouvinte da Guiné-Bissau também comenta a situação na Nigéria. Ele diz que não há paz porque o Boko Haram está a matar. Outro ouvinte da Guiné-Bissau que não se identifica comenta outro tema. Ele diz que o Departamento de Justiça norte-americana deve levar o general António Ndjai para ser julgado, tal como fizeram com Bubu Natshuto, porque ele é um criminoso e um traficante. E Salih Hussein Akande envia uma SMS sobre o Egito. Ele diz que esta lei de condenação deve ser alterada porque a vida humana é sagrada. E é assim que terminamos esta emissão. Tenham uma boa noite. Nós voltamos mais logo.